Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos. Salve, salve, meu povo. Rashid falando.
Oi, oi, aqui é a Dani Rodrigues, bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo.
O barato é o seguinte, a Dani e eu estamos juntos faz 13 anos, estamos casados há 9 anos e somos sócios na Foco na Missão há 6 anos, ou seja, é ideia pra dar e vender, é muita resenha, meu parceiro, minha parceira. E a gente resolveu trocar ideia com vocês aqui, dividir um pouquinho disso no podcast.
Continuem mandando e-mail para camamesetrampo@gmail.com e segue a gente nas redes sociais, pode procurar por Cama, Mesa e Trampo. A gente curte demais a interação de vocês. Inclusive, né, Rashid? Essa semana saiu a retrospectiva das plataformas de ouvir podcast. E aí várias pessoas começaram a marcar a gente entre os podcasts mais ouvidos dela no ano de 2020. Nós estamos muito, muito, muito felizes, gente.
Demais mesmo, demais. Obrigado, meu povo. Na verdade, eu fiquei surpreso, né? A gente ficou surpreso. Porque o nosso podcast começou, a gente começou a lançar no final de agosto, a gente tá no 17º episódio agora e a gente ficou nos mais ouvidos do ano de várias pessoas, assim, pô, sem palavras, demais, demais, é uma satisfação enorme e o mesmo vale para as minhas músicas, tá? Para as pessoas que marcaram aí e tal, que o Rashid ficou ali entre os mais ouvidos, às vezes o mais ouvido. Demais, isso é absurdo.
Foi demais, né?
As músicas mais ouvidas também. Obrigado de coração, família. Vocês são demais. E na semana passada a gente trocou uma ideia sobre família e sobre o filme Desculpe Te Incomodar. Sensacional esse filme. E o pessoal ficou meio reflexivo com essa questão familiar aí, né, Dani?
Nossa, bastante. Recebi vários e-mails muito legais. Vou ler alguns aqui pra vocês. A Michelle Costa mandou um e-mail contando que também só mantém contato diário com o núcleo menor da família ali, parecido comigo. E contou também que o café da tarde é, tipo, tradição na família dela. O irmão dela, que é casado, até levou essa tradição para a família dele. Inclusive, o aniversário da Michelle é dia 10 agora. Eu queria deixar aqui meu beijo de parabéns.
Parabéns, Michelle. Nós que voa. É o seguinte, a Andressa Rodrigues mandou e-mail contando que ela e a irmã moraram com a avó boa parte da infância. Os pais separados, né? É que... parecido com a minha história, a mãe mais próxima, o pai um pouquinho menos, mas que ela aprendeu a lidar com tudo isso e hoje a relação dela com os pais é de amizade e parceria. Da hora, é isso mesmo, Andressa. E que uma coisa que ela se sente muito grata é que por morar com a avó, ela sempre foi muito próxima dos primos, que hoje em dia são os melhores amigos dela.
Demais! O David Nogueira mandou um e-mail, gente, alerta de risada aqui,
gatilho de risada.
Ele mandou um e-mail contando os apelidos dos tios dele, vou tentar ler sem ter um ataque de risada.
Esse aí bateu minha família mesmo, esses apelidos aí, tio.
Tio Boró.
Tio Boró.
Tio Baité. Tio Xota.
Esse é demais, tio Xota.
Tio Farais, de onde eles tiraram Farais, meu Deus? Tio Dedé e o pai dele, que tem o apelido de Coca, é o tio Coca.
É o tio Coca, da hora, mano. Salve aí pro tio Coca, tio Xota, tio Boró. É nóis que voa. Lars Moraes mandou e-mail contando que caiu de paraquedas aqui no podcast, certo? E sentiu o coração quentinho com o meu Sejam Todos Bem-vindos, certo? E por causa disso foi ouvir minhas músicas, muito obrigado de coração, e que tá maratonando tudo enquanto desenha, além de adorar a risada da Dani. Eu gosto da risada da Dani também.
Beijo, Lars! O Arlen Brizola e também o Caio Caetano mandaram um e-mail contando que o Cama, Mesa e Trampo ficou entre os podcasts mais ouvidos deles. Demais, muito obrigada. E agradecendo a nossa companhia. A gente também curte muito a companhia de vocês. Sintam-se abraçados.
Engraçado que a Dani, quando tá falando com vocês, né? Aqui, ela vai ficando cada vez mais fofinha. fofinha. Ah, assim,
velho. São os melhores ouvintes, eu fico carinhosa.
Aí sim. Ó, o Gabriel Gondim, esse aí é figurinha carimbada, certo? Gabriel Gondim contou que ele ainda mora com os pais, mas que fala com eles todos os dias por mensagem mesmo assim. Esse aí, mano. Ó, mano, aí sim, moleque. Tá enchendo as paciências dos pais, mas da hora, mano. É, que ele é apegado com esse núcleo menor da família e agradeceu pelo podcast. Disse que vive passando vergonha rindo dos episódios e as pessoas em volta sem entender porquê, mano. É isso mesmo, tio. Eu falei que você tá enchendo o saco, mas não tá não, mano. Com certeza seus pais acham da hora. Essa proximidade aí é um bagulho que nós tem que manter, tem que valorizar isso aí.
Gabriel, quando voltar aos shows, por favor, você tem que ir no show que eu tenho que te conhecer, cara. Porque você tá em todo lugar e me dá agonia não saber quem você é. Eu amei muito os e-mails dessa semana, nem deu pra ler todos aqui.
Peraí, mas e os das semanas anteriores, você não amava?
Ai, sim, de todas. Mas aqui dessa semana nem deu pra ler todos, gente. Muito obrigada. Eu me apeguei mais nos que tinham a ver com o episódio dessa semana, mas tinham e-mails também dos episódios anteriores. Muito obrigada. Mesmo não lendo aqui, eu leio todos. Tipo, vejo todos.
Lê mesmo. Ela sempre divide as histórias comigo.
Adoro ver as histórias de vocês. Continuem mandando. Vamos lá. camamesetrampo@gmail.com e nas redes sociais, @camamesetrampo. Conta da gente pros seus amigos, traz mais gente pra ouvir a gente, aproveita as férias e fala pra eles, ouçam, quando voltar vocês vão querer acompanhar. Traz eles pra pertinho da gente também.
Chambra. E assim, ó, semana passada a Dani e eu fizemos 9 anos de casados. 9 anos de casados, entendeu? Isso aí é mais de 2 copas já, entendeu? E a gente prometeu, no episódio anterior a gente falou que nesse episódio aqui a gente ia falar de vida de casado, de relacionamento, vida 2, juntar as escovas, amarrar o burro, entendeu? Juntar os trapos, é isso mesmo. A gente falou que ia falar e vamos falar porque falou tá falado. E é isso aí, entendeu?
Bora lá! Pois é, gente, eu e Rashid fizemos 9 anos de casadinhos, 9 anos na nossa casinha.
Eita, nós!
Vivendo nossa vidinha juntos, depois de, tipo, já são 13 anos no total, então a gente namorou 4 anos até a gente casar. Eu já falei um pouquinho disso aqui, não lembro em qual episódio, tipo, os motivos pelo qual a gente casou, quando a gente casou. Inclusive, mandaram pergunta falando de qual foi o maior perrengue, tá nesse episódio também. Acho que foi no episódio de 6 anos da Foco na Missão. Que foi o nosso maior perrengue, que foi de grana. Mas assim, já, tipo...
É, perrengue de grana, já teve outros, né?
Mas esse foi
o financeiro, foi o brabo.
Foi o brabo.
Uhum.
E aí a gente resolveu falar um pouquinho disso aqui... Porque tem uma coisa que me dá muita agonia quando as pessoas vão falar de casamento.
O quê?
Que é o pessoal ficar falando como se casar fosse uma merda.
Ah, isso me faz lembrar de uma anedota.
Que anedota?
Posso contar?
Não sei, pode?
Oh, como eu não lembro os nomes dos personagens, eu vou usar o nome dos meus avós falecidos já. A Tereza e o Jorge.
Tá.
Tá bom? É o seguinte, um dia a Tereza acordou toda feliz falando, Jorge, acorda, Jorge, acorda bem, nós estamos fazendo 50 anos de casado hoje, vamos matar um porco, vamos matar um bezerro, vamos matar uma galinha, um peru, um frango. Aí o Jorge acordou e falou, Tereza, vamos matar os bichos não, que eles não têm culpa. É, mano, eu sou monstro, às vezes eu desenterro essas coisas assim.
Péssimo.
Mas pode continuar seu raciocínio.
Mas é muito louco, porque as pessoas têm uma mania de tipo assim, ai, vou casar. Nossa, por quê? Gente, como assim, por quê?
Vai casar por quê, foda? Parece que você tá indo pra cadeia. Mas por quê? Você tá grávida? Ou engravidou a moça, né? Vai casar por quê? É casamento arranjado? Algum bagulho assim?
Sempre tem os comentários. Nossa, olha, mas toma cuidado com não sei o que, viu? Faz não sei o que lá. Esconde esse aquilo. Tenha seu segredo. Tipo, gente, calma.
Guarda o dinheiro escondido do marido,
escondido.
Da esposa. Não apaga os contatos, não. Todos das minas, não. Os caras é assim, mano.
É, troca o nome dos seus contatinhos na agenda.
Que
deixa
hora você pode...
você pode precisar.
Não, mas se é pra casar assim, pra que casar, né?
Pois é, gente. E eu me tornei uma militante dessa causa. Eu me tornei a pessoa que toda vez que alguém fala que vai casar, eu faço questão de falar, casar é uma delícia, aproveita muito,
casa
façam tudo o que vocês quiserem. Tipo, faz a decoração da sua sala, da sua cozinha, do jeito que você quiser. Compre suas coisinhas da cor que você quiser. Deixa tudo com a sua cara. Sabe, tipo, eu sou muito empolgada com o tema. Porque eu sou, de certa forma, abençoada. Meu casamento é tranquilo, assim. A gente tem uma vida que é boa, a gente se dá bem, a gente se diverte. Eu sei que a nossa vida é um pouco atípica, porque a gente trabalha com arte. A gente trabalha, tipo, juntos e a gente fica muito tempo junto. Mas eu acho que isso também faz parte de você estar disposto a se entregar ao relacionamento e a entender como lidar com ele. Quer dizer que foi fácil desde o dia 1? Não, não foi. Mas a gente vai aprendendo a lidar. Eu e o Rashid tivemos problemas para nos adaptar no começo? Sim, tivemos.
Sim, sim.
Todo mundo tem.
Ainda mais quando eu descobri os defeitos da Dani.
Ah, vai cagar. E aí, tipo, acho que a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, não é mesmo?
Não, sem dúvida. Como você frisou bem, né? Tem aquela rima do Rael, né? Que ele fala, minha rotina é não ter rotina, tá ligado? Então, a nossa rotina aqui, com o nosso tipo de trabalho, é diferente. Então, as pessoas perguntam muito sobre isso, sobre como não cair na rotina, inclusive, né? Mas a nossa rotina já é um pouco diferente do habitual, porque às vezes muitas coisas acontecem no nosso dia e tal. Tirando agora na quarentena, né? Que é uma coisa muito mais regrada, entre
linear.
Aspas. Linear, exato. A palavra é essa. É uma coisa muito mais linear, porque não tem essa coisa do sair do estúdio, sessão de estúdio de última hora, tá ligado? Tá lá o Brau, o Emicida no estúdio. Chega aí, Rashid, cola aí. Não tá acontecendo isso nesse momento. Infelizmente, não tá acontecendo esse tipo de coisa, porque estamos em casa. Mas a nossa rotina já é diferente. Então, o nosso relacionamento, ele já tem temperos diferentes ali em vários momentos e tal. E eu consigo compreender isso. Mas eu também sou um militante dessa causa do... Porque casar me fez bem pra caramba, tá ligado? Casar foi um bagulho da hora pra mim. Encontrar uma pessoa com quem eu posso dividir muitas coisas. Tipo, tem toda aquela coisa bonita, romântica, né, dividir nossa vida, os nossos sonhos, vamos conquistar as coisas juntos, que é aquelas coisas que a gente posta no Instagram, por exemplo, no dia de...
Oh.
Mas porque são todas verdades, obviamente, mas tem muito mais coisa que colabora e que acrescenta nessa relação saudável que a Dani e eu temos hoje em dia também. É tipo, a gente divide opiniões muito próximas, dizem que o casal tende a ficar um parecido com o outro. Na verdade, eu sinto que a Dani e eu somos muito parecidos em algumas coisas. Às vezes eu vou falar com alguém e eu sinto que eu tô falando igual a Dani. Eu procuro me policiar. Peraí, tô falando igual a Dani. Tô falando nas gírias da Dani aqui, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu voltar aqui pra as gírias do rap. Então, João, o barato é o seguinte. Tá ligado? Mas a gente compartilha de um temperamento, um tipo de vida, assim. E aí eu sinto que o nosso casamento, por exemplo, a nossa amizade é um fator crucial, assim, vital para a saúde do nosso casamento. E eu vejo que muita gente, às vezes, também tem o medo do contrário, né? Mas e se o casamento virar amizade demais? Tá ligado? Você perde as outras coisas. No nosso não, eu sinto que tem esse equilíbrio, tem esse balanço da hora e a gente tem uma amizade muito foda porque a gente consegue trocar ideia de tudo, tanto que a gente fez um podcast, a gente trabalha junto, a gente zoa um outro, a gente briga também, obviamente, tá ligado? E no final a gente se ama, é isso, segue a vida de casado, sai de mão dada, tá dando beijinho ali, fazendo um denguinho ali, aquele cheiro na nega, tá me entendendo? Um cheiro e um amasso, como diz o Aldino Vilão, tudo isso faz parte. Eu acho que esse equilíbrio não é nenhuma coisa que você vai buscando propositalmente, mas você vai percebendo que ele tá fazendo parte da sua vida pouco a pouco, assim, ele vai entrando sorrateiramente na sua vida.
Eu pedi pro pessoal fazer perguntas no nosso Instagram, né? E muita gente perguntou de, tipo, Ah, quanto tempo junto? Por que vocês decidiram casar? Com quanto tempo de namoro vocês acham que é ideal casar? E todas essas perguntas. Isso me fez raciocinar sobre isso. Eu acho que a gente casou bem jovem, na verdade.
Sim.
Mas a gente namorava muito tempo. Então a gente já se
Sim,
conhecia,
também.
assim, tipo, bastante, né? E a gente passou aquele período juntos na casa dos meus pais. Então deu para se conhecer um pouco mais do que o habitual do se conhecer só de
A gente
encontros.
namorou 4 anos antes de casar.
Isso.
Nesses 4 anos, pelo menos 2 a gente morou praticamente junto.
Exato. Então isso fez a gente se conhecer demais, né?
A gente se via muito, a gente sempre foi muito intenso, na real, né?
Muito intenso. Eu lembro que o pessoal zoava a gente por causa disso.
O pessoal achava que nós não ia durar, porque a gente era muito intenso.
Verdade. E aí, eu acho, isso me fez pensar nisso tudo. E eu acho que tem casos e casos. Varia muito do tamanho avassalador da paixão, assim, do que vocês sentem um pelo outro, da vontade de ficar juntos e das certezas que vocês têm. Mas eu acho que tem muito a ver com a maturidade também das pessoas. Eu acho, tipo, por exemplo, com 30 anos, não tem por que você namorar 3, 4 anos antes de casar. Vocês são adultos, vocês, tipo, não vai ficar cada um na tua casa. Não, eu não vejo a necessidade desse período todo para se conhecer, porque vocês
Sim,
vão começar a
difícil.
dormir um na casa do outro muito
É,
rápido.
um relacionamento de quando você tem 19 anos, um relacionamento quando você tem 25 anos e um relacionamento quando você tem 30 anos são coisas completamente diferentes.
Completamente. Então, acho que nesse caso, o que acontece é que é tipo meio que pessoas que.
Principalmente se você já mora sozinho, desculpa te interromper. Principalmente se
Verdade.
você já mora sozinho. Aí é
Sim.
outra ideia já.
Com 3 meses, todas as roupas do seu namorado ou da sua namorada já estão na sua gaveta.
Exato.
Então, assim, eu acho que é completamente diferente de você namorar com 18, 19 anos. Você não vai casar com 3 meses com 18, 19 anos, porque vocês ainda estão se descobrindo enquanto pessoas, não só enquanto casal, né? Então, eu acho que vocês têm que entender também a maturidade do casal. Mas cada caso é um caso. De repente, é uma paixão avassaladora. Você já passou por muita coisa na vida. Você é muito maduro e com 19 anos, você já tem certeza do que você quer para sua vida. Você já tá ali com a sua renda. Você já consegue. Você já tá na sua casa sozinho e você acha que você está pronto para aquilo. E também tem mais, né? Tipo, outra coisa que perguntaram lá. Ninguém tem obrigação de ficar para sempre em lugar nenhum.
Sim.
Tipo, relacionamentos acabam. Quer dizer que foi ruim? Nem sempre. Quer dizer que seja eterno enquanto dure.
Que seja eterno enquanto dure esse amor, que
Quer
dure
dizer que,
para
tipo, foi bom
sempre,
enquanto
que
durou.
dure para
Tá
sempre.
bom, Rachi.
Que
Que,
seja
tipo,
abençoado. Vai,
que
desculpa.
cumprimos a missão na vida do outro, que a gente ajudou um ao outro a se conhecer, a amadurecer,
Ou
a.
não, ou foi só um. Não deu certo também.
E tá tudo certo.
Às vezes, tipo assim, não acrescentou nada na sua vida, tá ligado? Só trouxe desgraça. Mas já foi, acabou também. É, mano, o fato é o seguinte: você vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara umas vezes. Algumas pessoas vão quebrar a cara mais vezes, outras pessoas vão quebrar a cara menos vezes, tá ligado? É, eu fui iluminado na vida de encontrar uma pessoa muito da hora pra minha vida cedo, né? Com 19 anos. Eu era uma criança, inclusive, queria deixar aqui. Ajuda, por favor.
Diz que otário.
Enfim, eu era uma criança, um inocente, né? Uma pessoa inocente de tudo. Mas aí eu tive a
Eu vou
oportunidade de.
começar a dispor nesse podcast,
Eu tive a oportunidade de encontrar uma pessoa muito boa pra minha vida. Em todos os sentidos, assim, né? Tipo, uma pessoa que tinha ambições iguais, parecidas com as minhas, né? Não necessariamente na mesma direção, mas essa vontade de ser melhor, de alcançar mais coisas e tudo mais. Uma pessoa que estava disposta a correr lado a lado, assim e tal. Mas de fato não tem receita de bolo, entendeu? Eu vejo muita gente que admira a forma como a Daniel lidamos um com o outro. E às vezes pede dica, às vezes pergunta alguma coisa, né? O que que a gente faz, o que que a gente. Enfim, eu acho que uma coisa que a gente entendeu muito bem, e também demorou, a gente já brigou por causa disso, mas a gente entendeu muito bem o espaço um do outro, que a gente já falou aqui no podcast também, mas acho que isso foi importantíssimo, foi vital assim para o nosso relacionamento, entender o espaço um do outro. Por exemplo, a gente está junto 24 horas por dia, a gente trabalha junto. entendeu? É, o nosso trabalho de manhã começa junto, à noite termina junto e sabe o que a gente faz quando a gente acaba o trabalho? A gente vira as costas, vai lá na cozinha, prepara alguma coisa pra jantar junto, é tipo isso, sabe? Mas a gente entendeu muito bem o espaço um do outro. É, tenta também ter um certo tipo de leitura de, pô, a pessoa... Deixa a pessoa tá querendo ficar um pouco sozinha, a pessoa tá querendo fazer um bagulho dela e tal. E aí você simplesmente não é nem permitir, porque não tem essa do permitir. Você, a pessoa simplesmente vive, né? Não é um bagulho que você é dono, que você tem uma como eu posso dizer, uma palavra, um voto de Minerva sobre a ação daquela pessoa. Não, aquela pessoa tá vivendo a vida dela. Ela está ao seu lado, maravilha para você. Mas ela tá vivendo a vida dela. Então, ter essa percepção, eu acho que foi uma coisa muito boa também pro nosso relacionamento, assim.
E diálogo, né?
Sim, diálogo.
Porque a gente, tipo... Ah, temos alguma coisa para fazer juntos. Então, a gente já fala, ó... A gente tem que fazer tal coisa junto, vamos tal hora... Porque aí, enquanto ele, tipo, ele sabe que até aquela hora ele tá livre pra fazer o que ele tiver pra fazer, eu tô livre pra fazer o que eu tiver pra fazer, e um não fica no pé do outro, tipo, vamos, 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 que é isso que vai deixando chato, tipo, que merda, não me deixa fazer meu negócio, tipo, combinem, conversem, olha, amanhã eu vou fazer não sei o quê, olha, amanhã eu tenho que não sei o quê. Combinar, é só, tipo, ter diálogo, é, tipo, saber se um souber da agenda do outro, igual no trabalho, se, tipo, se você trabalha numa equipe, você sabe quando as outras pessoas da sua equipe têm outras funções, têm outras reuniões, e quando vocês precisam encaixar ali uma reunião juntos, você vai saber mais ou menos quando que é o horário. Tipo, num casamento eu acho que é um pouco parecido. Se vocês conversarem sobre, ó, eu tenho tal, tal coisa minha pra fazer que é amanhã, e eu tenho tal, tal coisa minha pra fazer que é amanhã, então tá, então a gente tem a noite de hoje livre, e amanhã a gente mal vai se falar, porque a gente vai estar cada um ocupado nas suas coisas, beleza? Beleza.
Beleza.
E não é pedir permissão, é só avisar. É, tipo, se tiver diálogo, já, tipo, resolve meia dúzia de problemas.
Tem, mas tem as fases, né? Eu lembro de uma fase no nosso relacionamento que eu acho que a gente ainda estava inseguro ainda em relação um com o outro, né? Não sabia exatamente. E aí quando um estava meio assim, meio quieto, aí o outro ficava assim, tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Aí cada 10 minutos, tá tudo, você tá muito quieto, me fala o que você tá pensando. Eu sempre falava isso, me fala o que você tá pensando, o que você tá pensando? Pode falar. Divide comigo seu pensamento, vamos conversar. Às vezes a Dani tava muito quieta, né? E eu ficava aí, mano, a mina tá pensando já tá pensando nesse relacionamento, tá uma merda.
Isso aqui tá uma porra.
Esse namoro tá uma porra. Rest in peace, né, mano, o tiozinho. É, eu já ficava pensando que a Dani... Eu começava a entrar na noia sobre uma possível noia da Dani em relação ao nosso relacionamento. Eu ficava cercando ela. Isso devia encher muito saco, né, na real. Mas era um momento de insegurança. É isso, né? Até você conhecendo a pessoa e entendendo o espaço dela. Que às vezes ela vai estar bolada, mas não necessariamente com você. Então deixa ela em paz, entendeu? E o lance da conversa... Eu gosto disso, de que a gente estabeleça essa parada, essa ponte, esse canal aberto pra conversar. Tipo, não tá gostando de um barato? Fala. Não está gostando, não fica guardando. Porque sabe o que quando guarda? Às vezes é assim, né? Você vai guardando. E guardando. E aí quando chega um dia de uma briga... Vem aquele kamehameha, assim, metralhadora de merda, que tudo que você tava guardando aí durante 6 meses, entendeu? Sendo que todas as coisas, a maioria das coisas pelas quais um casal briga, pelo menos na minha experiência, são coisas pequenas, assim, né? É, e aí, só que quando você vai acumulando essas coisas pequenas, aí elas vão virando, né, grandes obstáculos. Tudo... É tipo irritante e começa a vir a gota d'água assim. Eu não acredito que você lavou a mão e saiu pingando a mão no chão.
Não, eu acho também que é importante você pegar e falar tudo na hora. E nem tudo você precisa falar brigando, nem tudo precisa se falar tretando, gente. Acho que isso foi uma coisa muito importante que a gente foi aprendendo ao longo dos anos, que dá pra simplesmente falar. Ó, você não tá legal esses dias, você não quer repensar isso aí, não?
Sim.
Tipo, acho que a gente foi aprendendo isso. E o que você falou também de, tipo, de insegurança, é muito. Eu acho essa a parte mais legal da gente, assim. Eu acho que deve ser um padrão nos relacionamentos também. Tem época que uma parte tá mais apaixonada e a outra tá mais de boa. Tem época que a outra parte mais apaixonada e essa aqui mais de boa. Aí tem a parte que tá meio cada um no teu canto. E tem época que vocês estão super grudados. Não force!
Sim, não force.
Entenda, respeite.
Entender que isso é um processo natural, né? E mesmo quando tiver os dois de boa, não significa, putz, acabou tudo, né? Cada um tá no seu canto, acabou tudo. A não ser que isso dure 6 meses, aí tem alguma coisa estranha. Mas, tipo, às vezes é um dia, 2 dias, sei lá, cada um tá fazendo seus baratos ali, tá tranquilo. Oi, beijinho aqui. Ah, amor, tô aqui, eu tô ocupado, tô fazendo uns bagulho aqui. Ah, demorou. Entendeu? Mas eu acho que tem que ter essa compreensão de que é normal. Tem fases e fases, tá ligado? Sabe o que eu lembrei uma coisa? Agora, eu lembrei de uma coisa interessante que a gente fez semana passada.
Ah, pode contar, é bonitinho.
Porque o pessoal fala muito desse lance de cair na rotina. Mas não é nem por causa da rotina, na real, né? Mas por causa do lance da quarentena, de estar em casa o tempo
inteiro.
Somada
a minha quarentena individual.
Somada a quarentena individual da Dani, que já tá 2 anos praticamente em casa. E a gente nessa saudade de sair, o que a gente fez? Falei pra Dani, vamos fazer o seguinte, vamos se arrumar como se nós fôssemos sair, vamos pegar o carro, vamos dar um rolê de carro só, né, dentro do carro, tudo fechadinho, dá um rolê de carro, volta pra casa, pede um ranguinho especial e come em casa arrumadinho e assiste um filme junto.
Esse foi nossa comemoração de aniversário de casamento.
Exato.
E foi uma delícia. A gente ficou, a gente pegou o carro, a gente mora na Zona Norte, como vocês sabem.
Sim.
A gente pegou o carro e foi até a Paulista, assim, subi pela Pacaembu, atravessei a Paulista inteira, voltei pela 23 de maio. Tipo, eu não passava na Paulista desde sei lá quando, talvez final de 2018 ou início de 2019, não vou lembrar.
Eu mesmo tava com saudade de passar na Paulista. Paulista é um puta lugar da hora, assim, né? Tipo, é um lugar bonito, né?
Sim, e aí, tipo, dentro do carro, não descemos, não fomos a lugar nenhum. Não que eu não tenha sentido vontade, falei pro Rashid, será que a gente não pode fingir que a gente é negacionista? Entrar ali no Starbucks, pegar um café, a gente, de máscara. As pessoas só vão achar que a gente é apoiador do presidente, mas tá tudo certo.
Entendeu? Eu falei, vai, você tá aí em casa 2 anos, aí agora você resolve fazer isso, vai passar alguém do movimento lá gritando, ai, Bolsonaro! E vai olhar, Dani, você aí também. Vai lá, trouxa.
Mas não, a gente, tipo, não desceu do carro. A gente chegou em casa e pediu nossa comidinha e comeu aqui.
Comemos aqui de boa, foi da hora.
E foi uma delícia, foi muito bom.
Os dois arrumadinhos, assistimos um filme da hora, inclusive.
Verdade.
Que era Culpa. O nome aqui no nome brasileiro do filme é Culpa, né? O nome gringo
assistiu.
É The Guilt.
É muito bom. E é cara de tela quente.
É muito bom. É o filme envolvente, famoso filme envolvente. Mas, tipo, esse tipo de coisa boba, né? Que às vezes pra quem tá de fora também é bobo. Mas pra vocês, pra quem tá dentro do relacionamento, né? É muito da hora isso. Porque se tá os dois na vibe ali de fazer alguma coisa, é isso. Faz.
Aí a gente colocou uma playlist que a gente ouve junto.
Exato.
No carro, aí a gente foi conversando. A gente ficou comentando a cidade, lembrando de outros passeios. Foi muito gostoso. E eu acho que é tipo, é você descobrindo os prazeres e o prazer na companhia da pessoa também, né?
Exato, exato.
Tem que tirar esse negócio do prazer sempre está relacionado a algo extra, ao terceiro, a uma situação, a um lugar, a qualquer coisa. Não, o prazer está na companhia um do outro e tá tudo lindo, gente.
Exato, exato.
Voltando nesse lance das pessoas falarem que o relacionamento é algo ruim, eu queria levantar um movimento.
Vixe.
Contra
casais unidos já
aqueles bonequinhos de bolo onde o cara tá dentro de uma jaula.
Nossa.
Onde o cara tá amarrado numa corda
pelo pescoço,
e a noiva,
né?
Puxando. Gente, aquilo é horrível. Por favor. Tipo, se essa conversa existe, já repense se tá na hora.
Mano.
Porque, tipo, o casamento ele tem que rolar quando os dois querem, quando os dois fazem questão de estar juntos. E vocês não podem normalizar esse negócio de parecer que é sempre a mulher que tá louca pra casar e o cara tá indo forçado.
Exato, exato.
Que nojento. Não é legal, gente. Não é legal. Isso aí são pequenas pílulas do machismo que estão em coisas que parecem bonitinhas e a gente acaba deixando passar.
Real.
Não. Não é legal. Não é legal. Não é legal. E outra coisa que eu queria falar também... As pessoas perguntaram muito na caixinha de perguntas sobre, e quando a gente mais briga do que fica bem? Como lidar com essas coisas? Como se manter um relacionamento por tanto tempo em época de relacionamentos tão líquidos? E eu acho muito louco isso, eu fico...
Tão líquidos?
É, que tipo, dissolvem, sei lá qual é o conceito disso, mas...
Escorrem pelos dedos.
Tem um livro que as pessoas falam muito, eu não li ainda, que... É do, acho que é Balmain, o nome do escritor, que é Amores Líquidos, as pessoas falam que é excelente. Ah. E que foi escrito antes da era da internet. Que
vai ler, senão que vai pôr ideia na sua cabeça.
E que tem tudo a ver com o nosso momento hoje de internet. Whatever. Mas assim, eu acho que... Eu sempre me questiono isso quando eu vejo os relacionamentos à volta. Inclusive, eu brinco com as minhas amigas que são solteiras, eu falo... Deus me livre de ser solteira em 2020, gente. Porque as pessoas estão muito malucas. As pessoas saem 3 dias e no quarto encontro o cara super acha válido falar que não quer nada sério. Gente, você não quer nada sério, é só você continuar como tá. Você não precisa avisar pra pessoa.
Avisar. Deixa eu já falar aqui que eu não quero compromisso, não. Negócio de família, casamento, aliança...
Gente, só vamos curtir o momento e ver no que dá. É, se tipo, não der em nada, não deu em nada.
É tipo aquela brochada master, né, mano? Você tá ali no meio da massa, ali no meio daquele agarro e pá. De repente, peraí, não quero nada sério. Que isso, cara? Pra que mandar essas ideias, tio? Pra que mandar essas ideias? Segue a vida, né?
Aí fala, não, mas é porque é melhor ser sincero. Gente, ser sincero é só você continuar como tá, e se não der mais, você fala, não dá mais.
Seja sincero no momento certo também, né?
Até mesmo porque eu não quero nada sério, vai até a página 2, aí sai mais 2 vezes e aí passa a querer. Só tem a ver com o que a pessoa sente ou não naquele dia em específico.
Então, porque tem esse bagulho que é engraçado. As pessoas tratam, às vezes, o relacionamento como se fosse um ir no mercado, né? Peraí que agora eu tô procurando alguém pra me relacionar a sério. Aí você vai, é a primeira pessoa que aparece que tá interessada, você pega também. Aí é foda, aí é o relacionamento líquido mesmo, meu parceiro, porque você não conhece a pessoa direito, tipo, não é um bagulho que surgiu, entendeu? Quando eu conheci a Dani, quando a gente começou a namorar, a gente tava procurando, tô procurando meu par perfeito. Eu tinha 19 anos, ela tinha 21, cara.
E você tava saindo de um namoro.
Exatamente. Eu não tava procurando nada, mas a gente se conheceu, o bagulho aconteceu. Quem imaginaria que minha namorada, quando eu tinha 19 anos, ia ser minha esposa? Ia virar minha esposa e agora com 32 eu estivesse casado com essa mulher há quase 10 anos já, 9 anos exatos, entendeu? Mas a gente não tava procurando, então não é uma ida pra ir no mercado, não é uma loja de departamento, você vai lá, olha... Não, peraí que eu tô procurando uma pessoa aqui... É tipo o bagulho do meu tipo também, assim. São coisas que, me desculpem, eu não acredito, entendeu? Meu tipo de mulher, ou meu tipo de homem, ou meu tipo de parceiro ideal é esse aqui. Eu não acredito muito nisso, porque eu não acho que a coisa aconteça de uma forma tão matemática assim.
Você tira todo o acaso, toda a paixão, aquela coisinha do caminho, né?
E assim, eu não vou dizer nem que é só por isso, entendeu? De você tirar o acaso e você tirar... Porque não é você colocar e nem tirar nada, entendeu? É tipo assim, você começar uma carreira de rapper falando... Você é um rapper famoso, entendeu? É o Rashid... Eu vou ser um rapper famoso. Não, eu comecei a fazer rap porque eu amava rap. Então é tipo, você fica ali com a pessoa porque você tá vivendo aquele momento. Aí, putz, foi da hora, hein? Bateu, hein? Será que a gente pode se ver de novo? Será que vai rolar? Você ficar pensando na pessoa, você ficou com aquela pessoa, aí você vai dormir, vai pra casa, vai dormir, você fica, aquela pessoa te roubou a brisa, entendeu? No outro dia você acorda, tipo, putz, vou mandar um zap aqui. Na nossa época não tinha WhatsApp, né, Daniela? Nós somos muito antigos e a gente usava telefone fixo pra se falar.
E SMS.
E SMS. Da essa época aí, família, é quase máquina de escrever o bagulho. Mas, sabe, esse bagulho que te rouba a brisa é a parada que acontece, não é um bagulho que você tava planejando, assim. Porque, justamente, se eu tivesse que chutar um motivo pelo qual os relacionamentos, muitos relacionamentos dão errado, talvez esse fosse um deles, o lance de estar procurando algo. Tipo assim, ah, peraí, essa mina, ela tem 1,68 de altura, o cabelo dela é tal, eu acho que ela é mais ou menos o meu tipo, hein? Essa aí é pra... Sem falar daquele absurdo, essa aí é pra casar ou essa aqui não, essa aqui é só pra ter um lance, entendeu? Mano, o bagulho... Não é matemática. Se o bagulho for matemática pra você, mano, não vai dar certo. Aí vai ser matemática mesmo. Uma hora o bagulho zera, entendeu? A conta é isso. Um mais um é igual a dois, já era, tá ligado? Não tem... É tudo preto no branco. Não tem variações ali. Não tem 50 tons de cinza ou de qualquer outra cor, sabe? Então, se você trata a parada como matemática, friamente assim, o que você vai ter como resultado é uma coisa fria também. Eu acho que a coisa acontece. Obviamente, a gente vai encontrar casais que... Não, peraí, que eu achava que essa pessoa era meu tipo, fui lá, dei ideia, fiquei, tô aqui casado há 114 anos. Com certeza tem histórias assim, mas...
Com 114 anos, acho que não é tanta certeza assim, mas...
mas eu acho que boa parte das histórias... que duram tanto assim, são essas histórias que gente que não tava caçando, né? O Cupido me ajuda aqui a encontrar a pessoa certa pra mim.
Nossa, faz total sentido. E uma coisa também é que a galera acha, hoje em dia, qualquer coisinha que acontece, ai não, vou terminar. Tipo, as pessoas, elas querem muito um relacionamento, mas elas não estão dispostas a aprender juntas, assim. Lógico, gente, tem casos e casos. Ninguém tá falando que você tem que aceitar qualquer coisa que você não queira na sua vida.
Um relacionamento abusivo, por exemplo, tá ligado?
Ou, tipo, um cara que acha que tá num relacionamento aberto. Uma mina que acha que tá num relacionamento aberto quando não é isso que vocês propuseram um pro outro.
Sim.
Se vocês propuseram isso e vocês estão de acordo, tudo lindo. Se isso não era um acordo e está acontecendo e te incomoda, então você tem que decidir se você quer permanecer ali ou não. Mas tirando casos de excessos, que são coisas que realmente, poxa, isso não... Você tem coisa que, tipo... Pô, não é legal e você conversa. Eu lembro muito que no começo do nosso relacionamento, eu já até falei disso no podcast, me doía muito porque eu trabalhava, fazia faculdade, e aí quando eu chegava em casa, a gente só dormia junto. E aí você, tipo, queria escrever na madrugada.
Sim.
Então, tipo assim, a gente teve que se adaptar pra encontrar os horários. Eu não sabia ainda que eu ia trabalhar com música. Então, naquele momento, eu tive medo, porque eu falei, pô, se for isso aqui, pra mim não é legal, porque eu não tenho contato com ele. A hora que eu chego pra ficar com ele um pouco e a gente dormir, a hora que ele quer escrever e quer fazer outra coisa.
Então era por isso que você ficava quieta às vezes.
Então, tipo, nesse momento eu tive medo, mas aí o que, que eu poderia ter feito? O que, que as pessoas fazem hoje em dia? Ah, sim, não dá. Tipo, aí termina. E tipo, não, eu peguei e falei, pô, a gente, tipo, eu gosto tanto de ficar com você, a gente nunca fica junto, a gente só tem esse tempinho pra ficar junto. No começo, ele ainda era muito apegado com o lance de escrever de madrugada, e eu saía muito cedo. O que, que ele começou a fazer? Ele deitava comigo, depois que eu dormia, ele levantava pra escrever. Depois, com o passar dos anos, ele mesmo foi mudando a vida dele, tipo, ia pra trabalhar durante o dia e à noite poder desligar e a gente assistir um filme, dormir junto, nananã. Mas foi uma coisa que ele foi fazendo naturalmente, mas no começo ele só adaptou um pouquinho pra poder estar ali comigo.
Sim.
E eu acho que, tipo, a gente vai aprendendo essas coisas. Eu também, eu não vou lembrar agora, porque é muito mais fácil apontar o erro dos outros, mas com certeza tem coisas em mim aconteceram e, tipo, que o Rashid também conversou comigo e falou, Dani, ó, eu acho que isso aqui funciona, isso aqui não funciona, dá, tipo, a gente consegue consertar isso aqui? Não muda nada, por que, que eu não posso ceder um pouco? Então, eu acho que o relacionamento, pra ele dar certo também, é muito de vocês irem entender, cada um ir cedendo um pouco, pra vocês chegarem num lugar comum. E muito do que você falou lá no começo dos casais se parecerem tem a ver com isso, porque aí tem um... Tipo, nós dois mesmo. Eu era lá em cima e você aqui embaixo, tipo, de energia.
Por que, que eu era embaixo, tio?
Porque você era calminho, não bebia, falava palavrões, era quietinho, tímido.
Eu era
super pra frentex. Então a gente foi equilibrando, porque tipo, eu fui ficando. No, tipo, eu não me via à vontade com eu causando e o Rashid quieto. Então a gente foi, tipo, se equilibrando. Hoje em dia, se a gente chegar numa reunião de amigos, a gente tem mais ou menos a mesma energia. Os dois conversam bastante, mas numa energia educada, não na energia que eu tinha antes. E aí a gente foi se encontrando assim, em várias coisas, isso é um exemplo, mas a gente vai se encontrando em várias coisas. Eu acho que é por isso que os casais vão ficando parecidos ao longo dos anos, porque eles vão cedendo em num pontinho, em outro, até se encontrar ali num ponto comum, onde você não perde nada do que você é, onde não muda nada a pessoa que você quer ser, né?
Eu acho que esse é um ponto vital também do relacionamento. Cada um cede um pouquinho. Em tudo é assim, né? Em tudo é assim e às vezes chega no relacionamento a pessoa não quer ser assim. Mas é assim na amizade, é assim na relação com a família, é assim no trabalho. É assim até no banco do busão lá quando você senta, tá ligado? Você tem que chegar pra um canto pra outra pessoa poder sentar no canto dela, tá ligado? É isso. Tudo é assim. No relacionamento é a mesma coisa, né? A mesma coisa. E é lógico, de novo, eu sempre gosto de falar isso para que as pessoas não confundam. A gente tá falando coisas aqui que são a nossa verdade, são a nossa experiência de vida. Não quer dizer que a experiência de vida de vocês vai ser idêntica se vocês seguirem os mesmos passos, ou que vocês tenham que seguir os mesmos passos para ter um relacionamento como o nosso. Porque também não quer dizer que o nosso relacionamento é exemplo para alguma coisa, né?
Estamos bem, estamos ótimos hoje. Daqui 10 anos a gente não sabe, daqui 5 anos a gente não sabe.
Daqui 5 minutos, dependendo do que nós falar aqui no podcast, entendeu? O bagulho pode ficar louco. Mas é isso, né? Só que a gente aprende esse lance. Cada um cede, tem que ceder um pouquinho. Mas eu acho que o relacionamento, ele tem que te ensinar a temperar as coisas. Porque, por exemplo, se uma coisa te incomoda muito, e aí o seu eu tem que vir, o seu indivíduo tem que vir à tona. Porque essa coisa está te incomodando a ponto de não te deixar em paz. Você precisa vir. Então, de certa forma, tem que ter uma pitada de egoísmo às vezes, mas não entenda esse egoísmo como esse lance de você só pensar em você, mas entenda isso como você pensar em você também. Então, uma coisa te incomoda muito a ponto de, putz, toda hora que aquilo acontece, você tem vontade de brigar. Aí é melhor você conversar. Porque isso é o seu eu te mostrando alguma coisa que tá te ferindo ali. E se você deixar isso passar, uma hora você não vai aguentar mais. Então, o seu eu tem que conversar, tem que se comunicar ali. E da mesma forma, se você tiver num relacionamento que tá ruim, aí tá ruim, você tem que escutar. Que não tá da hora pra você ficar ali naquele ambiente, naquele relacionamento. A pessoa tá te sugando, tá sugando sua energia. Às vezes tá sugando seu dinheiro. Às vezes tá sugando a sua saúde. A sua felicidade tá indo pelo ralo. É um relacionamento líquido, como disse a Daniela. Aí você tem que sair fora. Aí o seu eu tem que falar, tem que se manifestar. Aí você tem que ser egoísta mesmo, falar não. Pelo amor de Deus, eu não posso ter uma vida infeliz, porque a gente acha que o padrão é eu estar aqui casado, eu estar aqui namorando e tal, não sei o quê. Não, tá zoado, sai fora, às vezes não é pra ser agora. Eu achava que essas histórias eram viagem, mas eu conheço casais hoje que ficaram tempos, ficaram juntos, depois ficaram um tempo separado, depois voltaram, tipo, anos depois a ficar juntos, tipo assim, reencontraram, tipo essas histórias de filme. É isso. Às vezes não era pra ser naquele momento, nenhum dos dois tinha maturidade suficiente, não tinha experiência, não tinha o tato, não tinha a sensibilidade pra lidar com o outro ali. Daqui a pouco, vocês voltam. É isso aí, tá ligado? E aí o bagulho melhora. Cada um tem que aprender. É lógico que eu aprendi muito. Eu comecei a namorar com a Dani, eu tinha 19 anos, gente. Eu aprendi muito. Eu mudei muito durante esse tempo. Durante esses anos de casado e nossos anos todos de namoro. Eu mudei muito, eu aprendi muitas coisas. Com certeza, consertei muitas coisas que eu fazia errado e provavelmente errei em muitas outras. Mas a tentativa sempre é você ter uma vida mais da hora com a pessoa que tá do seu lado, tá ligado? É, e tentar perceber, tentar ter essa sensibilidade, às vezes, que você tá fazendo um bagulho que também tá incomodando a outra pessoa. Às vezes a pessoa não vai brigar necessariamente, mas você sentiu, a intuição falou, a Dani me mostrou um bagulho muito interessante esses dias aí, que a intuição, ela fala uma vez e aponta pra uma determinada direção, eu não sei explicar exatamente. E a paranoia é diferente, a paranoia, ela se parece com a intuição, mas ela fica falando muitas vezes aquela mesma coisa e apontando em diferentes...
A paranoia, ela te dá motivos, a intuição não te dá motivo, ela só te mostra.
Exato, exato. E se você tá sentindo um bagulho, se teve essa, tá ligado? Esse estalo, que você tá, talvez esteja fazendo algo que a pessoa não goste, para e pensa nisso direitinho. Às vezes é real mesmo, tá ligado?
E isso tipo, vai... dá pra mudar?
Exato, porque tem uma coisa que é personalidade, convicção, né? Ó, essa pessoa é convicta das opiniões dela. Essa pessoa tem a personalidade forte, ela vai atrás dos objetivos dela até o final, ela não vai se rebaixar, ela não vai deitar pra nada, pra ninguém. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você sustentar um defeito que não é uma coisa que te engrandece nada, na verdade só te apequena. É um defeito que apequena o seu caráter, a sua personalidade, que te deixa enquanto uma pessoa zoada pra outras pessoas, tá ligado? Essa só teimosia. Uma coisa é convicção, outra coisa é teimosia num bagulho que não é, entendeu? Que não cabe. E você tem que tentar diferenciar essas coisas aí. E escutar, né? Porque a maioria das vezes você vai diferenciar isso como? As pessoas vindo falar pra você, ó, esse bagulho que você tá fazendo aí, que você tá falando, o jeito que você se comunica com essa pessoa, tá errado.
E amar tem que ser da hora, gente. Estar no relacionamento tem que ser da hora, tem que ser confortável, tem que ser um lugar para onde você sente vontade de voltar, aonde você sente vontade de estar. Se essa vontade já não tá rolando, tipo, não é que tem que virar as costas e ir embora, tipo, tem que raciocinar ali, tentar entender o que não tá da hora. Não tá da hora? Vamos conversar. Dá para resolver? Dá, não dá. Putz, será que tem por que tá aqui? Tipo, você tem que pensar nessas coisas todas. Não, esse negócio de amor doído, tipo, de sofrimento, de briga todo dia, porque o amor
o tapa de amor não dói. Meu Deus.
O sexo depois de resolver o problema é maravilhoso? Não, gente. Tipo, todo dia não. Um dia ok, todo dia não.
É, mas tem coisa aí que... Tem coisa aí que...
É, esse compadre. Mas assim, tipo, se é todo dia assim, se isso é uma rotina que não é da hora. Hein?
Não, aí não. Aí todo dia vocês vão brigar porque depois vai gostosinho, aí vai da horinha. Aí não. Não, isso é um relacionamento abusivo praticamente. Não... É engraçado que teve uma pergunta lá do parceiro que falou: teve alguma coisa que deixou de fazer porque é casado? A única coisa que eu consegui pensar, o que poderia deixar de fazer porque eu sou casado? Uma mega orgia, tipo, um negócio assim. Ó, rapaziada, não vou poder colar não porque eu sou casado. Eu consegui pensar, ou sei lá, né, tipo, ficar com a Rihanna, né? Não deu pra ficar com a Rihanna, porque eu sou casado.
Se for a Rihanna, você pode ficar.
Ah, demorou. Porque
eu vou querer saber como foi.
E aí pode... Ah, eu ia falar, aí pode ser a mega orgia. Meu Deus, onde tá esse podcast? Ah, mano.
Vamos lá, vamos continuar.
Mas não, respondendo a pergunta do parça lá, não tem, cara.
Eu não consigo pensar em coisas porque... que eu não poderia fazer porque eu sou casado.
Eu também não.
Que eu gostaria e não poderia por causa disso.
Eu também não consigo pensar nisso porque mano, exatamente, eu acho que essa pergunta ela até pode partir de um pensamento que tá um pouco engendrado aí na nossa cultura de que o casar é uma coisa de privação, tá ligado? Ah, eu vou casar, putz, rapa, casei agora, não vai dar pra jogar bola com vocês mais. Ah, mano, casei agora, não vou poder fazer tal coisa, não vou poder jogar bolinha de gude, não vou poder, mano...
Não vai poder mais ter partida de COD.
Não vai poder, imagina, vai poder jogar COD mais. Mano, casar não é privação disso. Obviamente você está privado de sair por aí pegando todo mundo, tá ligado? Ou de privando de maltratar o seu parceiro, sua parceira ali, entendeu? Mas isso não é nem uma privação, isso é tipo sensatez, tá ligado? Isso é bom senso, é onde as coisas têm que estar, como as coisas têm que ser. Mas não teve nada, consigo pensar em nada. Talvez assim, quando você tenha filhos, Aí é diferente. Aí talvez quando você tem filho no relacionamento, aí pode ser que você tenha que deixar de fazer certas coisas por causa das crianças. Mas aí é porque você tem uma coisa maior na sua vida, que é uma vida que depende da sua vida. Entendeu?
Que bonito isso.
Não é? E aí você fala, pô, agora... Ah, eu ia pular de paraquedas amanhã, ia pular de paraquedas... Eu tinha combinado com os parça que ia fazer o bungee jump sem corda amanhã. Acho que eu não vou fazer mais, porque eu tenho um filho, entendeu? Então tem coisas... Eu acho que tem coisas que você vai deixar de fazer, talvez quando você tiver filho. Mas não que seja visto como uma privação. Eu acho que é mais uma preocupação e uma visão de responsabilidade da sua pessoa para com essa vidinha que agora está em seus braços.
Oh. Meu, eu tava pensando aqui outra coisa. Tipo, quais você acha que são os segredos para um relacionamento saudável? Nem precisa duradouro, mas o duradouro... Minha opinião sobre duradouro... Mas acho que isso tem muito a ver com maturidade também. Porque no começo do relacionamento eu tinha muito medo. Tipo, meu Deus, se eu e o Michel terminar, o que vai ser da minha vida? Tipo, hoje em dia, eu consigo lidar com essa informação de uma forma mais madura. Você
seria minha amiga?
Não, mais madura longe. Eu não, porque tipo, a chance disso dar errado é muito grande. Se você termina e continua amigo, a chance de você virar pegada... E aí não, descer de cargo, tô fora.
Ah, é verdade, né? Porque você terminar... Não, hoje eu enxergo muito isso. Tipo assim, a gente terminou por um impulso. Mas quando continua pegada, é que às vezes terminou por um impulso, né? Se continuasse ali mais um pouquinho, ia ficar de boa, aparentemente, talvez, né? Se o defeito não for muito grande, se o motivo do término não for muito absurdo. Mas eu sempre penso nisso. Se nós terminasse hoje aqui e amanhã nós tá trocando ideia, nós ia ficar, né, acaba se pegando, mano.
Então, aí eu tô fora. É só por isso. Mas assim, antes...
Você ia negar tudo isso. Tudo isso.
Não, eu sempre penso nisso. Eu falo, gente, eu não me imagino terminando com o Michel, mas se eu terminasse, eu ia pegar um avião pra fora do país no dia seguinte.
Nossa.
E ia passar um período fora. Porque...
Mas pode acontecer.
Sim.
Pode acontecer.
E é tipo assim, a chance de... Tipo assim, hoje na minha cabeça é muito... Pô, que da hora que a gente tá aqui, quero continuar aqui durante muito tempo. Mas se por acaso em algum momento não der mais certo, acho que a gente construiu uma história muito bonita. A gente cumpriu nossa missão na vida do outro. Acho que a gente descobriu muitas coisas legais juntos. E eu espero que se isso acontecer algum dia, seja de uma forma que a gente não se odeie.
Sim, sim.
Tipo, é só isso. Então, tipo, não tá mais afim, gente. Sai sem palhaçada.
Eu acho que a gente às vezes fala abertamente disso entre nós aqui, né? Mas eu acho que a gente... Porque a gente quer manter esse pé no chão também. Porque não existe o casal perfeito que nunca mais vai se separar e tal. Talvez a gente nunca mais se separe, mas talvez a gente se separe e sei lá, tudo bem. Também não significa que somos inimigos mortais. E se separar não significa que teve o bagulho, tá ligado? Teve agressão, né? Terminou porque puxou a faca um pro outro dentro de casa. Ela jogou o prato, ele puxou o revólver. Também não. As coisas às vezes acabam. Então não é... Às vezes não é nem no 8, nem no 80. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Às vezes não era pra ser. Às vezes a pessoa quer uma coisa nova, quer uma direção nova na vida dela. Isso pode tudo acontecer. E a gente tem essa ideia aqui, troca essa ideia de forma bem sensata às vezes, embora seja uma ideia que eu repudie nesse momento, mas a gente sempre levanta essa bola, assim, né? Essa possibilidade.
Mas então, assim, o que você acha que são os segredos para manter um relacionamento saudável e duradouro enquanto tiver que ser?
Eu achava que essa coisa de diálogo era meio clichêzão, assim, porque você vê os artistas tudo falando, ah, vai naquele programa que fala de relacionamento, ah, qual que é o segredo? Ah, diálogo, né? Eu achava que era, sabe, essas coisas que você fala por falar, mas até que a gente chegou nesse ponto do nosso relacionamento onde a gente conversa de coisas de forma sincera, de forma aberta, e eu vejo isso como um dos segredos para o nosso relacionamento estar como está nesse momento aqui, está bem, muito bem, obrigado. Acho que o diálogo é importante, a compreensão do espaço do outro, né? Você permitir, entre muitas aspas, que aquela pessoa viva a vida dela, mesmo estando ao teu lado ali, viva a vida dela no sentido de faça coisas que ela goste, né? Ah, você gosta de ver filmes de Natal? Ou você gosta de jogar videogame? Vai lá, fica tranquilo, faz as suas coisas. contanto que os dois compreendam que tem coisas que tem que fazer junto, vai ter hora que vocês têm que se juntar, tem que manter esse espírito aí de estar junto, fazer coisas juntos e aprender e descobrir coisas novas juntos. Entender que deve haver uma amizade, porque eu via muitos casais mais velhos, assim, às vezes a gente vê casais da nossa família, casais mais velhos, de tios, ou até os nossos próprios pais, às vezes, que o relacionamento não parece uma coisa muito amigável, assim, parece que não tem uma amizade, você não vê, e eu acho tão da hora quando você vê casal de velhinho, assim, por exemplo, meu avô e minha avó, meu avô Jorge e minha avó Tereza, que eu usei de exemplo aqui, mas eles eram, acho que adoráveis, é a palavra certa pra eles dois. Que meu avô zoava minha avó assim, sabe? Faziam brincadeira, minha avó respondia, retrucava, ficava falando dele, zoando assim pelas costas, zoando ele e tal. Pra ele ouvir, no caso, né? E eu achava isso super bonitinho, porque você via que tinha uma amizade ali dos dois. Assistiam TV junto, faziam coisas junto. Jantar, comiam um docinho junto, ia deitar junto. Sabe, você via que tinha uma cumplicidade ali e uma amizade entre os dois. Eu acho que isso é um grande segredo. E assim, eu acho que isso tudo tem que virar uma grande, como eu posso dizer, uma grande lupa para que se observe melhor, como que eu posso dizer? Tô procurando palavras, porque isso tudo tem que ser aplicado também, sabe que momento? Na hora do sesgo, mano. Na hora do lesco-lesco,
tá,
entendeu?
Tá bom, tchau.
Não, porque assim, isso tudo tem que valer a pena. Você tem que compreender o que a pessoa gosta também, tá ligado? A pessoa compreender o que você gosta pra rolar um match, né? Nesse momento também, entendeu? Pra na hora que você estiver ali na intimidade de você, isso é um bagulho da hora, entendeu? Isso é um bagulho que, tipo assim...
Justo.
Pô, e aí... Isso é um bagulho justo, obviamente, pelo amor de Deus.
Não, eu tô falando que o seu argumento é justo.
Ah, tá. Não, esse é um bagulho justo também. Esse argumento é justo e tem que ser justo mesmo ali também. E pra ser um bagulho da hora, entendeu? Pra ser uma coisa do... como eu posso dizer? Pra ser uma coisa que fortaleça o relacionamento também. Não é que vamos... Peraí, vamos... Antes de transar, vamos fazer uma meditação aqui. Vamos dar as mãos, vamos ler umas páginas desse livro. Não é isso. Mas é você compreender que isso é uma parte da hora do relacionamento. Não é obrigação de ninguém. Não tem que ser obrigação a pessoa... Seu parceiro ou sua parceira não tem que transar com você só porque você quer, se a pessoa não quer. Entendeu? Então vai ter noite de frustração pros dois lados, às vezes, tá ligado? Mas é você compreender que isso vai fortalecer o seu relacionamento, se os dois estiverem felizes, se os dois lados estiverem felizes.
Verdade. Eu vou acrescentar algumas coisas.
Acho que a gente nunca falou tanto de sexo num
podcast.
Que
vergonha. Eu não falo dessas coisas, minhas amigas super brigam comigo, porque eu sou meio tímida pra esse assunto.
E eu?
As minhas amigas falam no assunto quando elas ficam mexendo o saco, né? Porque eu não falo, elas ficam querendo que eu fale. Aí eu falo, gente, tá tudo bem lá em casa, não quero falar disso.
E eu? O cara é da igreja, tem que falar de sexo gospel pra gente.
Não, então, vou somar algumas coisas que eu acho que ajudam...
Desculpa
que são
aí,
segredos,
gente,
do relacionamento. Eu tô fingindo que eu não tô ouvindo isso.
Ah, não, se alguém se sentir ofendido, né? É só uma piada idiota, tá?
Eu acho que é importante você admirar a pessoa que tá do seu lado, porque isso mantém o amor também, assim, se não tem admiração, muito difícil ter um amor.
Sim.
Se você não admira quem tá ali, é muito difícil. Respeito, gente, tipo, acho que eu sou uma pessoa que eu não sei brigar, tipo, quando eu era criança, que eu brigava com a minha irmãzinha, Renata, eu te amo. Eu sei lá, eu já quebrei um iPod dela que ela tinha acabado de ganhar. Tipo, catei e taquei no chão. Eu sou esse tipo de pessoa, brigando, só que eu tenho consciência disso.
Pra vocês verem por que o Rashid é bonzinho.
E aí, no casamento, eu tento controlar muito isso. Então, tipo, primeira fase, não gosto de brigar, eu evito. Porque eu tenho medo de passar dos limites.
Bicho.
Dois, se brigar, eu tento manter o tom aqui. Meu tom é esse. Eu tento não entrar na parte de gritos. E aí, tipo, mesmo que entre na parte de gritos, eu me policio muito. Que é porque, tipo, acho que, tipo, não pode entrar nesse negócio de quando começa a brigar, taca ali palavrão, xinga a pessoa.
Mas já teve briga feia? Fala a verdade aí.
Não assim, de um palavrão atrás do outro, mas se solta um, depois é cobrado.
Já teve briga feia.
Já teve briga feia. Mas se solta essas coisas, tipo, de vai lá!
Opa!
Ou, tipo, é qualquer coisa assim.
Pode falar palavrão aqui, você fala foda, fala caralho, várias vezes, você tá com medo de falar
não,
palavrão.
Não, você mandar um vai se fuder, vai tomar no seu cu, não sei o que lá. Aí a gente, no outro dia, na hora, você só responde na mesma altura ali. Mas aí no outro dia é cobrado. Você mandou eu tomar no cu, mano. Me respeita.
Como assim, tio? Aí, ó. Mano,
mas assim, é muito raro ideia, que a gente chegue nesse ponto. A gente, tipo, nossas discussões realmente são nesse tom aqui, justamente. Quando chega nessa terceira fase de grito, a gente evita chegar nesse ponto. Já chegou? Já chegou. Tipo, ninguém é de ferro.
Sabe o que eu lembrei agora?
É.
De um dia que nós estávamos de carro, não foi briga nossa, não. Mas nós estávamos de carro ali na Engenheiro. É, acho que foi ano passado. Aí tinha um casal brigando no carro do lado. Aí o mano desceu do carro e ele era motorista, lembra? No farol
lembro.
Fechado. Nossa, que cena, hein? O mano gostava de um draminha. Mano, se eu fosse a mina que tava com ele ali, eu ia sair. Ali eu ia sair. Vai tomar no seu cu. Você gosta de um drama, hein? Quer fazer novela ou vem pra
mano,
cá, ô?
O carro na faixa do meio.
Desgrama.
O cara tava dirigindo o carro. Ele desceu do carro, bateu a porta, sentou na calçada pra chorar.
Mano,
assim.
Eu imagino a raiva que mano, essa mina deve ter ficado.
Eu fiquei dentro do carro falando, mano, olha que canalha, ele largou a menina dentro do carro.
Você se imagina na situação, começa a sair fumaça da sua orelha já, mano. Fala, mano, que ódio, que cena, que ceninha, mano, hein, mano. Quase que eu abri o vidro pra falar, que cena, hein, meu parceiro. Volta logo pra esse carro aí, ô. Sai fora, tio. Ah, toma vergonha. Que ceninha.
Não, nem encostou o carro. Foi feio. Não foi legal.
Não, foi feio, foi feio.
Mas assim, é tipo, eu evito chegar nesse ponto. Mas eu acho que é fundamental que exista respeito. Porque se... E por que que eu tô falando que, ah, já aconteceu? Já aconteceu. No outro dia, tem cobrança. Sabe por quê? Porque se tornar normal em toda a briga, você descarregar 1 milhão de palavrões, xingar a pessoa, mandar a pessoa pra tudo quanto é lugar... Tirar aliança, gente, eu odeio isso. Tipo assim, tirar aliança.
Tirar aliança.
Não, tirar aliança. É tipo, é ridículo.
Acabou.
Mano, não gosto disso. E aí, tipo assim, se você toda briga entrar nesse bagulho, aí enche o saco, sacou? Sem contar que vocês param de se levar a sério. Então, eu acho que o respeito é fundamental. Não importa o que tá acontecendo. Não importa o tamanho da briga, vocês têm que brigar com respeito.
Exato.
E aí a terceira coisa que eu coloquei assim, que eu penso que é prestar atenção, estar atento, que você falou disso de certa forma, mas que tipo assim, mano, tá percebendo que tá um climinha ali, a sua intuição fez tum, tipo, ela tá desconfortável com isso, ele tá desconfortável com aquilo... Chama pra conversar, mesmo que seja outra pessoa que você sentiu que tá desconfortável.
Chama a Patricinha pra dançar.
Pô, eu percebi que quando eu falei tal coisa, você mudou um pouco o semblante. Quer trocar ideia? Tipo, se você ir resolvendo as coisas todas no momento certo, não vai ter acumulativos. E sem acumulativos, as próximas brigas vão ser todas no mesmo tom. O segredo também de não subirmos os tons nas brigas é porque a gente conversa na hora que tem que conversar, né?
Sim.
Isso é muito, muito importante.
Firmeza, firmeza. Sabe um bagulho que eu queria saber? Queria saber, né? Eu queria falar aqui com vocês, dividir com vocês também. As nossas ideias sobre dinheiro. Dinheiro. Porque a gente sabe que a questão financeira causa muitas brigas também em vários relacionamentos por aí.
Eu acho que é o maior motivo das separações no Brasil. Assim, mais de 50% dos casos de separação é por questões financeiras.
Pode crer. Aí, tá vendo? E eu acho que a forma como a gente trata o dinheiro no nosso relacionamento... É muito diferente do que a gente costuma ver por aí. Nosso relacionamento é comunista, né? E pode ser que dê muito errado uma hora o nosso relacionamento, mas por enquanto vem dando muito certo, assim, né? Porque no nosso começo de relacionamento, principalmente, meio que quando a gente começou a trabalhar junto, na verdade, né? Não existia muito que o dinheiro de um e o dinheiro de outro, né? Naquele primeiro momento ali. Era todo o nosso dinheiro, que também era o dinheiro da casa. Enfim, e a gente fazia as coisas juntos e conversava. Ó, tô querendo comprar tal parada. Vai dar pra comprar? Pera aí, vamos olhar junto. Dá pra comprar, compra aí. Aí o outro vinha e fazia a mesma coisa. E a gente ia comprando nossas coisas, ia, tipo, dividindo a grana dessa forma, comprava as coisas pra casa, fazia as compras. E então a gente nunca teve, de fato, brigas por dinheiro, porque o nosso dinheiro sempre foi assim. Ele ficou sempre transitando na casa, né? A metáfora é muito válida. A nossa política econômica desse relacionamento sempre foi comunista, sem a gente saber, né? A metáfora é válida, né? Lembrando que não estamos falando de política agora, né? A gente está falando de dinheiro no relacionamento. Porque a gente sempre ficou assim, nessa coisa de o dinheiro é nosso. Tem que fazer? Pega e faz. Tem que fazer? Pega e faz. E a gente começou, basicamente, a separar mais a grana de um e de outro ultimamente, assim, uma coisa de um ano, dois anos pra cá, né?
Que foi quando teve um respiro maior também,
que
né?
Que foi quando a gente também teve um respiro maior de grana, uma entrada maior de grana, pra gente poder também falar, não, beleza, agora cada um quer fazer suas vontades sem precisar também ficar falando pro outro. Não, só quero ir lá e só quero fazer. E ainda tem o dinheiro da casa, que é o dinheiro comunista. É o dinheiro que fica circulando ali. Que esse é o dinheiro que todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo usa pra comprar produto de higiene pessoal, ou limpeza da casa e necessidades.
Os deliveries da semana.
Deliveries, cachorros, tudo isso aí, né? Plantinhas, que agora na quarentena nós temos plantinhas. Então a gente aprendeu a dividir isso bem, e nunca foi uma grande questão assim pra mim, sabe, essa coisa do dinheiro. E eu vejo muitas brigas por aí. Nossa, eu cansei de ver briga na minha família por causa disso, cara, de dinheiro.
Nossa, os meus pais mesmo é bem separadinho, assim, o que é, tipo, o dinheiro do meu pai, o dinheiro da minha mãe, um não sabe quanto o outro tem, é, tipo, é bem assim. Eu acho que, tipo, é muito importante, acho que cada um pode escolher o seu regime ali financeiro da casa, da família, cada casal vai ter seu jeito, mas eu acho que é importante, tipo, também entender que não deixar o dinheiro ser a razão, não deixar, tipo, nem a razão de estar tudo bem, nem a razão de estar tudo mal. Porque eu acho que, tipo, lá no começo, assim que a gente casou, a gente teve uma crise financeira muito séria. E eu tinha saído do emprego para trabalhar com música, e aí a gente ficou totalmente sem grana. O que eu imagino que aconteceria em vários casais? É, tipo, eu, no caso, jogar na cara dele, que, tipo, que eu saí do trabalho pra trabalhar com ele, agora a gente tá fudido de grana, tá dando tudo errado, e a culpa é sua, e aponta ali dedo, e não sei o que lá. Eu acho que é importante também sair desse lugar de apontar o dedo, em todas as questões. É tipo assim, tem que entender se tem a necessidade de apontar o dedo. Porque a partir do momento que você aponta o dedo, você já coloca a pessoa na posição de defesa, em qualquer coisa na vida, tá, gente? Não é só no relacionamento amoroso. Então, tipo, de pegar e sentar e conversar, entender que é uma coisa, é um problema dos dois, como que podemos resolver juntos, é a nossa casa, a nossa vida, o nosso dinheiro, tipo assim, nesse momento, principalmente de crise, não deixar o dinheiro ser uma razão.
Sim, não deixar o casamento ser como uma empresa também, em que você, o capital inicial é 10 mil, você chega com 5, eu chego com 5 e aí vamos casar, tá ligado? Eu acho que também é um, pode ser que dê certo, não quer dizer, isso é minha visão também, né? Mas eu acho que, não sei, eu não vejo muita...
Evita problemas, não sei se é bom ou ruim, mas o nosso jeito evita problemas. Não,
mas é porque assim, o nosso jeito evitou problemas, mas aí eu tenho uma observação, tem um asterisco aí pra colocar em toda essa nossa ideia financeira. Por quê? Porque a gente teve esse pensamento financeiro, econômico no nosso relacionamento, mas ele cresceu junto com a gente, literalmente, porque você tinha 21 anos, eu tinha 19 anos, quando a gente começou o nosso relacionamento. Eu tinha zero dinheiro, você já trabalhava, você já tinha um dinheiro ali entrando, não era grandes coisas também, mas era o seu salário, você fazia suas coisas, você fazia faculdade já e tal. Mas aí depois, quando a gente casou e teve aquela nossa crise financeira, aquele nosso momento super tenso ali, e a gente desenvolveu esse pensamento, porque a gente se via muito um no outro, né? Essa coisa de você sou eu também, a Dani é uma extensão de mim, então a dor dela é a minha dor. Como que eu tenho dinheiro e ela não tem? Para mim, esse pensamento é incompatível com o que eu falo, com o que eu vivo, com o que eu acredito, né? Eu tenho dinheiro e minha esposa não tem, ou minha esposa tem menos dinheiro do que eu. Para mim, isso, então, é meu, é nosso, tá ligado? Não tem meu dentro de casa, é nosso. É, só que tudo isso a gente aprendeu enquanto estávamos crescendo, enquanto estávamos começando a ganhar dinheiro, e a nossa mentalidade também estava evoluindo junto. Então, tem toda uma coisa aí, uma evolução gradual em vários aspectos que fazem o nosso pensamento ser desse jeito ainda hoje em dia, né? Então não quer dizer que você que já tem seu pensamento formado hoje, tá? Com o seu parceiro, sei lá, também com o pensamento formado hoje, que vocês vão, não, vamos se juntar e vamos pensar do mesmo jeito, vai dar certo. Não quer dizer que vai dar certo.
É, esse regime deu certo aqui em casa.
Exato, exato. E com o momento que a gente tá vivendo. Pode ser que dê tudo errado se você for tentar agora, mas eu acho que aí vai entrar o bendito do diálogo, a bendita da conversa de novo. Eu acho que o dinheiro não pode ser um bagulho, não pode ser a tampa da panela desse relacionamento, entendeu? O dinheiro é só uma ferramenta, assim como não pode ser na vida. Ele é uma ferramenta, e é uma ferramenta que vai te trazer momentos felizes, sim, momentos de tranquilidade, sim, momentos de dor de cabeça também. É, mas é uma ferramenta para você buscar coisas para agregar no seu dia a dia ali, no seu relacionamento, tá ligado?
Pois é, eu concordo plenamente, seu Rashid. Acho que é isso, né? Senão a gente vai se estender demais e o nosso podcast já tá grandinho.
Real, real, mas é que a gente tem muitas ideias, né, pra falar aqui sobre casamento, sobre relacionamento. Espero que vocês tenham gostado, sinceramente, que foi uma ideia bem da hora, assim, né? Acho que as perguntas que o pessoal mandou lá no Instagram foram cruciais, assim, também, né? Foram as que dirigiram aqui a nossa conversa de hoje, inclusive, então, obrigado. Acho que na próxima temporada do podcast a gente pode fazer isso mais vezes, porque vieram perguntas interessantes.
Legal.
Foi bem legal mesmo. Obrigado aí por terem colaborado, tá? Vocês foram os roteiristas do episódio de hoje.
A gente não ficou falando dos nomes, senão a conversa ia se estender demais, que ia ficar fulano, mandou uma pergunta aqui, não sei o que lá. Então eu acho que é desse jeito que a gente fez, a gente conseguiu responder mais perguntas e conseguiu se aprofundar mais,
e
né?
E também tinha pergunta ali que eu sentia que era meio quase confidencial, assim. Tô perguntando,
verdade,
mas meu namorado, não sabe o que eu tô perguntando, não.
Sim. Vamos pra dica, Rashid?
Vamos pra dica. E hoje nós temos uma dica em conjunto. Qual que é essa dica, Daniela?
Não tem como falar de outra coisa, gente.
Não
Amarelo,
como.
O doc do Emicida na Netflix. O Emicida, Lab Fantasma, está na Netflix. Palmas pra eles.
Amarelo, é tudo pra ontem. Esse doc, a gente já teve a oportunidade de assistir.
Chiques.
Tá incrível. Assim, eu acho que é uma das melhores peças de entretenimento feitas no país, assim, especialmente na música que eu já vi. Muito bem feito. Muito orgulho ali dos meus irmãos. Dos meus irmãos, os irmãos Rock, né, de Oliveira, e os meus irmãos e irmãs do Laboratório Fantasma, porque muita gente trabalhou nisso aí, cara. Parabéns mesmo.
Parabéns, gente, eu tô muito feliz, tô com muito orgulho. Eu mandei o áudio pro Fiote antes exatamente da gente começar a gravar aqui, falando que eu tô morrendo de orgulho deles, que quando eu vi o documentário a primeira vez, que eu ouvi o tandam da Netflix, deu até um friozinho na barriga. Muito orgulho, gente. E o documentário tá incrível. Assistam.
Tá demais.
E eu quero muito que vocês assistam com o caderninho do lado, pesquise tudo, mostra pro pai, mostra pra mãe. Acho que é uma discussão que a gente tem que levar pra família, porque tem, tipo, vários assuntos ali que vai ser importante.
Exato.
Que os nossos mais velhos que vejam, porque isso não estava acessível pra eles. E hoje a gente, na internet, a gente tem acesso a muita informação e a gente diminui, tipo, as pessoas que não conhecem, ai, fulano de tal, movimento não sei das quantas, mas é porque na época dele, gente, a informação não chegava. E agora a gente tem acesso à informação, e o Emicida conseguiu condensar muitas dessas informações em um documentário de pouco menos de 2 horas. Acho que vale muito, muito, muito a pena assistir. Assiste com a família, discute com a família, e vamos dar muita audiência pra eles na Netflix, pra Netflix ver que tem gente foda fazendo rap, fazendo documentário, fazendo barulho no Brasil.
É isso. Vai lá dar vários play lá no bagulho, entendeu? Eles têm que entender a força aqui do nosso movimento. Tá bom? E é isso, família. Obrigado, da hora. Mais um episódio aí. Inclusive, o penúltimo episódio de 2020, né? A gente só tem mais um episódio esse ano.
Sim!
Vocês vão ficar aí uns diazinhos sem nos ouvir, mas não esquenta a cabeça, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. 2021 tá logo ali, voltaremos com novos planejamentos, com novas ideias. Vamos ver, né, como que vai estar o humor da Dani.
Vamos ver quando a gente volta, tô pensando.
É, não, vai, vamos aí, cara, tá tranquilo. E é o seguinte, ó, continuem mandando e-mails pra gente com os comentários, feedbacks sobre os episódios, sugestões de temas, contando as histórias de vocês também, os e-mails são muito bons. Obrigado demais, continua mandando e-mail lá no camamesetrampo@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais, continua mandando as ideias lá também, certo? @camamesetrampo. E, pô, se puder, ajude a gente a continuar espalhando esse podcast aí. Se você estiver gostando aí, mostra pros seus amigos, pras suas amigas, entendeu? Fala que o bagulho é da hora, as ideias é 1000 volts.
E no mais, escute Rashid, como todas as semanas. Entra no foconamissão.com.br que tem lançamento hoje,
tem lançamento.
Quarta-feira tem lançamento.
Lançamento nessa quarta-feira, deixa eu fazer as contas aqui, ó. Nessa quarta-feira, dia 9 de dezembro, tem lançamento, que é um drop exclusivo de camisetas de 10 anos do Hora de Acordar. Camisetas comemorativas, 10 anos do Hora de Acordar.
O EP de estreia do Rashid. E muito obrigada pela companhia de vocês mais uma semana. Eu estou adorando esse podcast. Um beijo, até semana que vem.
É nóis que voa. Tamo junto, foco na missão. Ixi...